E hoje estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Tânia Tait, presidente do Conselho da Mulher de Maringá. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde. Agradecemos o seu convite para estarmos aqui falando sobre esse tema tão importante que são os direitos das mulheres.
E como é que é o trabalho do Conselho da Mulher?
O Conselho da Mulher ele tem como objetivo fiscalizar as políticas que são implementadas no município com relação às mulheres e também propor políticas públicas para as mulheres. Então, nós agimos nesse sentido. Ao mesmo tempo que nós fiscalizamos, nós também temos o objetivo de fazer proposições para melhorar a vida das mulheres maringaenses.
Qual a avaliação do Conselho sobre as políticas que existem hoje?
O que nós temos avaliado é que existe uma série de órgãos de atendimento às mulheres em situação de violência, o que é muito importante porque foi formada uma rede de atendimento e essa rede auxilia mesmo as mulheres que estão em situação de violência. Por outro lado, ainda existem muitas falhas nesse tipo de atendimento, as quais o Conselho sempre está cobrando. Há muitos anos, nós apoiamos uma solicitação do Fórum Maringaense de Mulheres para mudar o local da Delegacia da Mulher de Maringá, para que essa delegacia atenda 24 horas por dia, para que também atenda nos feriados, finais de semana, da mesma forma que o IML, que é o Instituto Médico Legal, também deveria fazer isso. Então, o Conselho está sempre atento a essa situação. São demandas estaduais, porque não são municipais, porque a delegacia e o IML são órgãos estaduais, mas, de qualquer forma, nós entramos em contato com as autoridades do Estado, com deputados estaduais, para que levem adiante esse tipo de reivindicação. Por que mudar a Delegacia da Mulher de Maringá? Ela fica no Jardim Novo Horizonte, longe do centro da cidade, um local de acesso difícil para as mulheres. Então, se a mulher já está em situação de violência, já está debilitada, já está com a autoestima rebaixada e ainda tem que ficar perambulando pela cidade em busca de ajuda, isso dificulta mais o auxílio que essa mulher possa receber. Então, o Conselho apoiou esse tipo de demanda. O Conselho apoia também, em nível municipal, algumas atividades que são feitas para chamar a atenção da sociedade e cobrar das autoridades políticas de enfrentamento à violência. Por exemplo, agora, no 9 de março, nós participamos da terceira pedalada e caminhada pelo fim da violência contra a mulher, que é um evento que já acontece há 3 anos em Maringá, exatamente para chamar a atenção sobre essa situação em que muitas das nossas mulheres se encontram. Só para ter uma ideia, no Paraná, que é um estado aparentemente tranquilo, mas que foi o último estado brasileiro a assinar o Pacto pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nós tivemos 9 casos de feminicídio, só agora em 2019. E é um número muito elevado em várias cidades da região metropolitana de Curitiba, do interior do estado, e sempre na mesma situação. A mulher que é assassinada por um ex-marido ou ex-namorado inconformado com o fim do relacionamento. Então, é algo muito grave que tem acontecido muito na nossa sociedade. Nós descobrimos também algumas situações que pioram esse quadro. O Paraná tem 399 municípios, apenas 20 delegacias da mulher em funcionamento. Foi nos informado também que as delegacias nem sempre informam quando é um feminicídio. Elas informam como assassinato comum. Porque o que diferencia o feminicídio do assassinato? O feminicídio é quando a mulher é assassinada pela condição de ser mulher. Então, ela foi assassinada por um ex-marido, um ex-namorado, ou um marido, ou um namorado, ou um companheiro, que não aceitou o fim do relacionamento, ou que ele não aceitava o comportamento da mulher, e por isso ele começou a agredi-la, e, finalmente, ele culmina com assassinato.
Com essas características, é feminicídio, ponto.
É feminicídio, ponto, do nosso ponto de vista. Por exemplo, se duas pessoas, um homem e uma mulher, estiverem brigando por um ponto de jogo de bicho, que é proibido por lei, mas eles estão lá brigando, e acontece o assassinato, não configura feminicídio. Aí nós procuramos separar, porque ali foi uma questão de homem e mulher disputando um ponto de jogo. Né? Então, é diferente da situação da mulher em violência doméstica ou em violência intrafamiliar, que é o que a gente tem visto muito nesses casos. O Paraná, ele tem sido campeão em notificações no Ligue 180 em nível nacional. Uhum. É outro dado bastante absurdo. E nós tivemos agora, recentemente, uma situação que chamou bastante atenção, que foi a moça em Curitiba, que agora foi comprovado que a vizinhança fez 8 ligações para a polícia, dizendo que o casal estava brigando. A polícia chegou 2 horas depois. Então, isso foi muito ruim, porque o atendimento rápido poderia ter salvo aquela mulher. Por outro lado, a gente também teve um outro caso em que foi diferente. A vizinhança se omitiu. Ouviu a briga, ouviu as discussões e se omitiu com relação a chamar a polícia. Foi o caso daquela advogada que foi jogada do prédio pelo marido. Então, a gente tem várias situações. O que nós falamos sempre é que as pessoas têm que intervir de alguma forma, né? Hoje nós temos o Ligue 180, as pessoas podem fazer denúncia anônima para a polícia. Maringá tem a Patrulha Maria da Penha, que é 153. Então, tem os mecanismos para você acionar, né? O que não dá é para a gente ficar em silêncio vendo uma situação que pode culminar num feminicídio.
Mas a orientação, então, é ligar para as autoridades.
Com certeza,
pra
sempre.
Todas as
sempre,
autoridades.
Sempre, sempre. Aquela história antiga de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ela não existe mais, porque você pode fazer uma denúncia anônima, inclusive. Um outro dado, assim, que chama muita atenção, é que algumas pessoas falam que morrem muito mais homens do que mulheres, né? E aí a diferença que caracteriza o feminicídio. Morrem muito mais homens do que mulheres. Morrem por acidente ou porque se envolve em briga e outros crimes.
Crimes, né?
Exatamente. Isso. Agora, as mulheres, 70% dos casos é dentro de casa. Elas são mortas pelos seus companheiros nas suas próprias casas. Então, significa que para as brasileiras, a casa acaba se tornando um lugar de perigo. Né? E isso também prejudica muito todo esse trabalho que é feito com relação às mulheres.
Uhum. Bom, você falou sobre a questão do IML, né? A questão da Delegacia da Mulher, da mudança. Esse pedido foi feito, alguma resposta o Conselho já obteve?
O Fórum Maringaense de Mulheres, alguns anos atrás, enviou um documento à Secretaria de Justiça e Cidadania. Uhum. A resposta foi que eles avaliaram, entraram em contato na época, né, com o pessoal de Maringá, e que o local era de fácil acesso e o atendimento facilitado. Nós não estávamos discutindo o atendimento na época, nós estávamos discutindo a distância. Porque para nós o ideal é que a delegacia ficasse ali localizada numa área central, como por exemplo, onde fica a Secretaria da Mulher, que é ao lado da Catedral. Tem o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, que nós chamamos de CRAM, que é ao lado ali também.
Seria interessante,
então,
que tudo,
seria que
todos
tudo ficasse exatamente,
todos esses órgãos ficassem próximos.
Ficassem,
né,
próximos. A gente tem uma iniciativa desse tipo, chamada Casa da Mulher Brasileira, que tem em 3 lugares no Brasil, um deles é em Curitiba, que foi feito pela presidenta Dilma, que era exatamente para que atendesse a mulher em termos legais, psicológicos, de assistência social, no mesmo local. Isso facilita para que a mulher não tenha que ficar transitando pela cidade em busca de ajuda.
Uhum. Bom, esses dados, então, eles mostram, né, que as mulheres estão... Os casos de feminicídio, de violência contra a mulher, estão aumentando, né? E quais as políticas públicas? Das que já existem, claro, você já fez uma avaliação, né? Mas quais as políticas públicas que deveriam ser implantadas? O Conselho também sugere políticas públicas?
Sugere. O Conselho considera importante a atuação integrada, né? Aqui em Maringá a gente tem sido visto como um bom exemplo. Como eu disse, sempre tem uma falha ou outra, mas a gente tem sido visto como um bom exemplo numa parceria entre o Juizado, né, da Violência Doméstica, Infância e Adolescência, com a Secretaria da Mulher, com a Delegacia da Mulher. Mas a gente sempre pede que esse atendimento seja feito de forma urgente, né? Porque uma mulher que está em situação de risco, você nunca sabe, pode acontecer. Então, o atendimento ele realmente tem que ser feito muito rápido. Muitas das mulheres que foram assassinadas, se você fizer um levantamento da história delas, elas já tinham pedido medidas protetivas. E muitas estavam sob proteção, né? Então, algumas medidas que nós temos apoiado auxiliaria essas mulheres, como, por exemplo, o botão do pânico, que vai ser implementado em Maringá.
A ideia é que fosse, a previsão, né, era que fosse implementado esse mês, né? Houve um atraso.
Houve um atraso, nós estamos aguardando. Que é uma forma prática, né, de auxiliar uma mulher que esteja numa situação de violência. Outra medida que nós apoiamos, que foi bastante interessante, é a patrulha Maria da Penha, que circula pela cidade. Ela é específica para atender as mulheres que estão protegidas, né, pelas medidas protetivas. Então, isso também já dá um amparo legal. E a disponibilidade do atendimento mesmo, né, que todos os envolvidos, os profissionais envolvidos, têm que ter. Um ponto que nós sempre cobramos e sempre pedimos que seja feito é um atendimento humanizado. Porque, do nosso ponto de vista, quando uma mulher sofre uma situação de violência, ela não fica só fragilizada fisicamente, ela fica fragilizada emocionalmente. E se ela for fazer um registro daquela ocorrência para uma pessoa que não tenha essa sensibilização, que não a compreenda e faça um atendimento ruim, essa mulher vai sair dali pior do que ela entrou. Então, nós pedimos sempre que esse atendimento seja feito humanizado por profissionais qualificados, de preferência que seja feito por mulheres, né? Principalmente nos casos em que nós sabemos que existe uma demanda grande e a própria delegacia ela faz plantões. Então, que nesses plantões seja colocado pessoas que tenham especialização e qualificação para realizar esse atendimento de uma forma mais humanizada. Esse é um pedido grande que o Conselho da Mulher tem feito, o Fórum Maringaense de Mulheres tem trabalhado nisso, e as outras entidades que circundam, né? Maringá, a gente tem várias entidades que nós falamos que fazem trabalho voluntário na área de direitos das mulheres, como o Instituto de Mulheres Negras, Enedina Alves Marques, como a ONG Maria do Ingá Direitos da Mulher, o Fórum Maringaense de Mulheres, que são entidades que estão atentas a essa dinâmica das mulheres. Nós temos também apoio da Associação Maringaense LGBT, do Grupo Resistrans, que tem as suas especificidades, porque nós sabemos que nós temos as mulheres e todas as especificidades das mulheres. A gente trabalha nesse conjunto todo. E quando a gente cobra, nós falamos sempre, não adianta ficar brava conosco, né? Das entidades, do conselho, do fórum, porque nós vamos cobrar sempre. Né? Porque a gente cobra, porque nós estamos vendo que uma situação que coloca a vida das mulheres e das crianças em risco, então qualquer medida que seja feita para atender melhor, de forma mais rápida e integrada essas mulheres, significa que nós podemos salvar uma vida. E isso é muito relevante para a nossa atividade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada. E qualquer problema, nós estamos à disposição, né? O Conselho da Mulher, ele atua também lá na Secretaria da Mulher. Se precisar entrar em contato conosco, é na secretaria que podem nos procurar.
Tá certo. Conversamos com Tânia Tait, ela é presidente do Conselho da Mulher de Maringá, na nossa série de entrevistas sobre a mulher.